Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, bem-vindos a mais um Poder Local, um espaço da Rádio GES que todas as semanas dá voz às diferentes freguesias do Conselho de Viana do Castelo e como convidado hoje vamos ter aqui o João Pinho, presidente da Junta de Freguesia de Carrece, cumpre o terceiro mandato, foi eleito em 2013 por um movimento independente, continuou em 2017 e iniciou agora o terceiro mandato então em 2021. Boa noite, João, bem-vindo aqui ao espaço da Rádio GES.
Boa noite. Deixem-me também agradecer à Rádio GES por esta oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a freguesia de Carrece e a atividade autárquica e também agradecer por estes anos que foram passando desde o início do mandato e que a Rádio GES sempre esteve um bocadinho presente na nossa freguesia com os diversos eventos que foram sendo aqui levados a cabo das atividades autárquicas, culturais e de outras iniciativas que a Rádio GES sempre foi uma impulsionadora e divulgadora delas.
E esperamos também continuar a divulgar os vossos eventos, todas as vossas iniciativas. Já passaram mais de 10 anos desde que assumiu o primeiro mandato, em 2013. Porquê é que decidiu, na altura, abraçar este desafio? Que experiência é que já trazia de trás para querer ser presidente de junta de freguesia?
Eu estive como secretário da junta 4 anos, entre 2009 e 2013, e sempre achei que a freguesia precisava um pouco mais de trabalho, de se calhar de carinho. Eu próprio estava numa lista na junta com um senhor que já era presidente desde 85, mas sempre achei que eu, João Pinho, e a equipa que eu escolhesse para ficar comigo, que é a equipa que ainda hoje continua, o professor Torrinhas, a dona Elizabeth, são a secretária e a tesoureira da junta, são a equipa que me acompanha desde essa altura, portanto, achámos que podíamos fazer um bocadinho melhor. E daí, abraçar um movimento independente, a lista independente por Carrece, foi uma tentativa de abarcar vários quadrantes políticos, tentar juntar uma equipa de pessoas que tivesse, sobretudo, gostar de Carrece. Queríamos pessoas que gostassem da freguesia, que amassem a sua freguesia e com o desejo de fazer melhor. E
independentemente por isso, do quadrante político.
Exatamente.
Porque essa junção de ideias também acaba por ser benéfico.
Exato. E ainda hoje, pronto, a lista manteve-se mais ou menos a mesma ao longo dos anos, as mesmas pessoas, alguns lugares diferentes, mas tudo pessoas que, desde o início, abraçaram o nosso projeto e continuam connosco a apoiar.
Tem ganho sempre as eleições. Perdeu aqui cerca de uma centena de votos entre 2017 e 2021, mas em termos percentuais foi mais ou menos a mesma coisa, de 66% para 58%. Sente-se também acarinhado pela população de Carrece, também
sim,
tendo em conta aqui estes resultados?
Sim, essa passagem de votos, pronto, tem a ver precisamente com, às vezes, pormenores da oposição, de gostarem mais deste ou daquele candidato. Portanto, temos também tido um diálogo democrático sempre com a oposição. A oposição é uma oposição crítica, mas que também nos ajuda a crescer enquanto freguesia. Portanto, acho que as pessoas têm continuado a apostar na lista independente porque, precisamente, mostramos algum trabalho logo no primeiro mandato. Tentámos, no fundo, arrumar a casa, que havia algumas situações a nível financeiro que não estavam totalmente...
Ia perguntar-lhe também, em 2013, quais é que foram as medidas mais urgentes que quis implementar. Pronto. Na altura? O que é que achou que fazia falta a Carrece?
Pronto. A primeira coisa foi arrumar a casa. E para isso, a Assembleia de Freguesia também foi unânime em pedir que se fizesse uma pequena inspeção às contas. Contratou-se uma empresa de auditorias, fez-se uma auditoria, arrumou-se a casa e começámos a trabalhar a partir daí, a saber aquilo que tínhamos, aquilo que devíamos e o que podíamos fazer a partir de então. E, pronto, Ao longo destes anos, a aposta do primeiro dia tem continuado hoje, é a aposta na rede viária, desde pavimentações, alargamentos que permitissem os carros de emergência, por exemplo, chegar a todos os locais. Ainda temos alguns que gostaríamos de ter resolvido que ainda não conseguimos, mas felizmente conseguiu-se fazer muito trabalho, que era precisamente a rede viária, era aquilo que na freguesia estava mais desleixado a nível físico, porque a nível social há outros pormenores, que também foi uma nossa aposta, foi a escola primária. Apoiámos tudo o que pudemos, continuámos a apoiar. Quando entrei na Junta em 2013, tínhamos a escola a funcionar, no fundo eram duas escolas, o Jardim de Infância e a escola primária. A escola primária tinha duas salas incompletas, com risco, ventilava-se o risco de fechar, e ao fim de 10 anos temos o Jardim de Infância com duas salas completas e a escola com quatro salas completas.
Escola primária e escola Jardim de Infância, estão ambos requalificados, então?
A nível físico, de edifícios, estavam impecáveis. O problema que temos ali era realmente conseguir atrair as crianças.
E já conseguem?
Conseguimos, desde o primeiro dia. Conseguiu-se trabalhar e hoje temos a escola cheia. É uma alegria para a freguesia.
Era um grande desafio que tinha também. E lhe perguntar também, em termos de educação, que tipo de oferta que há em Carreço? É um jardim de infância, escola primária...
Neste momento, eu gosto de falar na escola, porquê? Porque eu acho que a escola é um ponto básico de manter uma freguesia. Uma freguesia que tem a escola, as crianças começam desde a creche a contactarem umas com as outras, passam para o jardim de infância e há uma união entre as crianças. A freguesia mudou muito em termos sociais, porque precisamente desde os anos 50 recebemos novas habitações, famílias que não tinham ligação à freguesia, e eu ao fim de 10 anos de junta posso dizer que estou a sentir os primeiros sinais de união destas novas famílias que vieram para Carreço desde os anos 70, 80, e portanto isso começa na escola. E em termos de oferta, o Centro Social tem a creche para os meninos, os bebés, logo a partir de que nasçam, que ao fim de uns meses já entram na creche. Aos 3 anos transitam para a escola pública, para o Jardim de Infância e escola primária, e até ao quarto ano,
temos oferta escolar. Em Carreço. Depois Sim. disso é que já passam... Pois, qual é a escola mais próxima?
É a escola Pedro Barbosa. Habitualmente as crianças de Carreço vão para lá.
E gostariam de melhorar nesse sentido, ter também uma escola que abrangesse o segundo e terceiro ciclos, se é possível ou seria muito difícil?
Esse assunto foi abordado para a faixa litoral há cerca de 20 anos, mas hoje em dia, com os movimentos da população, se calhar não faz sentido. Faz sentido concentrar aqui na cidade.
Porque há perda de população. Carreço está mais
ou menos estável. Tem-se mantido estável, mas pronto, a nível de juventude tem-se perdido um bocadinho, mas há sempre aquele casal de meia-idade que quer voltar para a aldeia e vem, mas já não traz crianças. Há diminuição a nível da população mais jovem, mas a população mais idosa tem aumentado. Compensado. Portanto, também, e eu isso acho bem, os meninos quando chegam ali ao quarto ano, passarem para a cidade também bem em outro meio, crescem um bocadinho mais e acabam por também estar perto, há transporte, já estamos perto da cidade, são 6 km.
Sim, e a oferta também em termos de transportes é boa para esses jovens poderem ir para a escola ou também... Poderia ser melhor.
A nível de transportes, os jovens que vão para o quinto ano e até está relativamente bem servida. A freguesia não está, e tem havido queixas, de transportes públicos de passageiros. Isso tem havido queixas porque ao longo dos últimos 20 anos reduziram muito os horários. Bem sei que as pessoas hoje... Quase todas elas têm carro próprio, mas há muita gente que trabalha e que tem dificuldade em chegar à cidade porque há poucos horários. Inclusive, ao fim de semana, praticamente não há transportes públicos. Mas para a população em idade escolar, isso está...
Vai servindo as necessidades. Sim, exato. Agora, para outro tipo de pessoas, já fora da escola, mais
tem
vezes
sido,
é que tem
um
sido
um
difícil.
Complicado.
Se quiserem até ser ao fim de semana e usar transportes,
sim, não
tem muita oferta.
Ao sábado ainda existe, ao domingo não.
Ok. Também, agora, em termos de saúde, tem-se falado na construção de um novo centro de saúde. Fala-se Ariosa, Carreço, Afif. Já há alguma decisão nesse sentido ou ainda não?
O historial do que se passou desde o Covid, a pandemia, foi agora um desenrolar de algumas novidades. A primeira foi uma novidade um pouco mais negativa, mais triste, foi o fecho do Centro de Saúde, da Extensão de Saúde de Carreço, que aceitamos na altura da pandemia. Era importante concentrar esforços aqui na cidade, pronto, tentar concentrar as coisas, e fechou.
Reabriu há um ano.
Reabriu há um ano. Considerámos foi tempo a mais fechado. Podia-se ter reaberto antes, mas depois, pronto, as próprias entidades de saúde alegaram que não haveria as condições devidas. A Junta de Freguesia orçamentou o que era necessário fazer, a Câmara deliberou verba nesse sentido, fizeram as obras, tiveram as obras concluídas e demorou um bocadinho a abrir, mas conseguiu-se e hoje temos a extensão de saúde a funcionar. Pronto, durante este interregno de tempo de fecho, foram equacionadas outras soluções também para Carreço. E a Câmara, e bem, fez a proposta às juntas de, porque não criar uma extensão com outras valências, com outra capacidade, na zona litoral, abarcar Ariosa. Ariosa já é uma freguesia muito próxima da cidade, mas tem a zona norte, que é bastante ligada à freguesia de Carreço. Temos Carreço e temos a FIF. São ali três freguesias, pronto, com as mesmas, mais ou menos, pronto, características. As pessoas têm ligações familiares umas com as outras e fazia sentido.
E ainda é um projeto que está em cima da mesa?
O projeto continua em cima da mesa. Tem havido, da parte da Câmara, alguns estudos a ponderar a possível localização que seja benéfica para as três freguesias, mas o projeto está em cima da mesa e será para concretizar, e aquilo que eu costumo dizer, o dinheiro que se gastou na reabilitação do centro antigo não é desperdiçado. A Junta terá ideias de fazer outras coisas naquele espaço. O que foi feito foi bem feito. Os pormenores mais específicos relacionados com a saúde não são assim muito de muita monta e, portanto, podemos...
Haver um centro de saúde manter-se também a funcionar, essa extensão de saúde.
A ideia é que...
Ou muda de funções.
A ideia
espaço.
É que, ao abrir um possível centro de saúde para as freguesias litorais, seria a Junta dava outra utilização ao edifício do centro de saúde.
Da extensão de saúde.
Da extensão de saúde. Sim. Aquele edifício foi um edifício doado há muitos anos por uma benemérita da freguesia, que não tinha herdeiros, e doou à freguesia de Carreço para instalar os serviços. Portanto, não vamos agora deixar um espaço excelente, fechado, se eventualmente abrir um centro.
Isto independentemente da freguesia onde venha a ser construído esse centro de saúde.
Sim, porque a partir do momento em que é construído um edifício para abarcar as três freguesias, será utilizado e ninguém se lembrará de colocar ali um médico meia dúzia de horas por semana para atender uma freguesia.
E gostaria que fosse em Carreço esse centro de saúde?
Claro. Nós estamos beneficiados simplesmente numa coisa. Somos a freguesia central. Estamos bastante, acho que, servidos de transportes.
Acredita que esse também vai ser um fator determinante, ser a freguesia central a ter esse centro de saúde?
Poderá ser um fator, mas é preciso pesar todos os prós e contras. Inclusive, a Junta de Carreço já apresentou algumas propostas ao município de possíveis localizações. Uma delas, ali na zona mais central da freguesia, com acesso a transportes, mas deixamos ao critério também no município de ouvir os outros e depois tomarmos uma decisão em conjunto.
Aqui falando também em termos de saúde, mas sem mencionarmos aqui o nome nem a morada, para preservar também a identidade da pessoa, mas há ali uma situação ali perto da face da estrada, ali também perto da junta de freguesia, de uma pessoa que alguns vizinhos têm feito queixas, também reclamações, porque vivem em condições desumanas, com muito lixo dentro de casa, no jardim, fala-se em ratos, pulgas, já esteve internado várias vezes. Em que medida é que a junta de freguesia também pode intervir neste tipo de caso?
É sim, a junta de freguesia tem tido conhecimento dessas situações. Eu não diria uma, há uma ali, há outra situação mais na zona mais longe do centro, são duas situações bastante complicadas. A junta tem sido contactada precisamente por vizinhos e pessoas que vão passando pelos locais na tentativa de ajudar. Nós neste momento, em termos legais, não podemos obrigar a pessoa a fazer o que quer que seja. Podemos encaminhar para as entidades competentes e é isso que está a acontecer. Esses casos têm sido sinalizados na rede social, na Comissão Social Interfreguesias, onde participam também as técnicas do município que podem encaminhar os casos e, portanto, tem sido também essa a missão da Junta. Nesses casos também complicados em que metem um bocadinho a questão da higiene, a questão da não só da saúde...
Há situações que já afetam a via pública também, não é?
Pronto. Quando a questão é saúde, a saúde terá que tratar. Quando a questão afeta a via pública, a junta também tem essa vontade. Mas mesmo no interior do espaço, dos logradores, das pessoas, se a pessoa estiver aberta a ser ajudada, já não é a primeira vez que a junta vai com a pessoa. Arranjamos, junto dos serviços municipalizados, um caminhão, um recipiente daqueles contentores industriais para colocar o lixo e fazemos, ajudamos a fazer a limpeza. Mas isso, pronto, na verdade, temos de estar autorizados para isso.
Quando não há vontade da
Quando
própria pessoa...
Quando não há vontade da pessoa, nós sinalizamos e depois, porque não conseguimos fazer
mais. Tem esse entrave legal, não, já não conseguem fazer mais.
Mas, havendo abertura, a Junta nunca disse que não a ninguém que não pudesse responder às boas práticas da higiene. Portanto, temos um bocadinho isso em consideração.
Bem, passando aqui também para a temática do turismo, o que é que Carreço tem para oferecer aos turistas, a quem quer visitar a vossa freguesia?
Ora, em termos de turismo, a freguesia de Carreço é uma freguesia bastante rica, não só na parte histórica, mas na parte marítima. Pronto, começando por a parte histórica, eu queria frisar os pontos básicos da freguesia. O farol do Monte Douro, construído em 1910, é um dos emblemas do nosso, um dos símbolos do nosso emblema, do nosso brasão. Associado ao farol também, ali nas proximidades estão os moinhos do Monte Douro, que é um dos pontos de interesse, precisamente pelas um deles ser de belas de madeira, um caso único, ainda recuperado, em funcionamento. Aqui no nosso país. Portanto, a nível histórico também destaco alguns percursos pedestres que existem na zona de Monte Douro, na zona da Gandra, como o povo lhe chama. Esses percursos pedestres conseguem apanhar zonas de gravuras rupestres. Também é uma das freguesias do Alto Minho que tem mais núcleos de gravuras rupestres. E depois, passando pelo património, igreja paroquial, capelas e todas essas manifestações da religião e um bocadinho da história do povo de Carreço. Passando depois à parte mais ligada ao mar, a nível turístico, são as praias. As praias é o ponto forte, temos duas praias com bandeira azul, a Praia do Forte. Praia do Forte é o nome que as pessoas conhecem, mas o nome antigo era Praia da Posta. Eu Sim. também gosto de dar esse nome porque as pessoas de Carreço sabem onde fica a Posta é precisamente onde se localiza o Forte Passo. Depois temos a Praia de Carreço, também com bandeira azul, e a praia, a zona do Canto Marinho, que vai desde do Lumiar até ao extremo da freguesia, e que tem o Galarão Dourado, a Praia Dourada, e portanto é uma zona que tem bastantes atrativos a nível turístico.
Toda uma série de motivos para as pessoas visitarem.
Depois posso dar outro exemplo, a zona da agora está muito também na moda, as zonas, as florestas, a nível de percursos jeeps, de trails, uma série de coisas desportivas de montanha e que têm trazido muita gente aos nossos montes, à nossa zona do Parque Eólico, que as pessoas chamam a chão de Carreço, que é aquela zona plana no Alto Monte, que também tem vistas deslumbrantes para todo lado, para a zona do Conselho de Caminha, para a zona daqui da cidade, e, portanto, é também outro dos nossos atrativos.
Para quem é do Conselho ou do Distrito, será fácil visitar Carreço e depois regressar a casa. Mas para quem é de mais longe, já existe algum tipo de oferta, nomeadamente de alojamento local ou até um espaço para autocaravanas em Carreço?
Autocaravanas, temos tido bastante estacionamento na zona costeira, não como parque de estacionamento oficial. Mas temos, pronto, as pessoas têm estacionam lá na zona de estacionamento da praia, portanto é assim que vai funcionando. Mas quem quiser visitar Carreço, neste momento há bastantes locais para passar a noite, para passar uma semana, porque há bastantes alojamentos locais. Eu não queria falar em nomes, vou correr o risco de me esquecer.
Fazer publicidade também a um e depois me fazer a outro.
De alguns, mas eu vou dar um exemplo dos mais, os que estão mais a ser falados no momento. Temos a Casa do Nato, que é um dos mais antigos alojamentos locais que apareceu em Carreço. Temos também um albergue de peregrinos, a Casa do Sardão, que é um espaço também fantástico, uma vista-mar imponente, e, portanto, uma casa bem preservada, antiga, uma casa rural de Carreço, como é a Casa do Nato também. E depois duas casas rurais que apareceram mais recentemente com alojamento local, é a Casa do Adro, que começou com peregrinos, também albergue de peregrinos, mas neste momento também tem alojamento mais de férias, de alojamento local, está agora também a abrir essa valência. E há pouco tempo, aberta a Casa da Baranda, também um espaço fantástico, uma casa antiga agrícola, com o seu lagar em pedra, com o seu aeira, o espigueiro. Portanto, tudo são espaços de
não faltam locais
de lazer.
E depois,
além desses, quem procurar na internet aparece um sem número de locais. Estou-me a lembrar uma pequena casa em Trubiscoas, a Casa do Chafariz. Estou-me a lembrar os apartamentos, a residencial lá na Carmen, que tem apartamentos também disponíveis. Portanto, há sem número de locais onde pernoitar.
Muito bem, vamos passar aqui para as tradições da freguesia de Carreço, que são várias, não é? Uma delas foi agora a festa ao mártir de São Sebastião, 20 e 21 de janeiro. Depois tem também o Festival do Arroz Doce, já houve 6 edições em abril. Está previsto para abril, não é?
Este ano ainda não tem ainda data marcada, mas
é um festival para continuar.
É.
Depois também aqui o Festival das Sopas, tiveram a primeira edição em dezembro de 2023, promovido pela Circ e pela Ronda Típica de Carreço. Correu bem também, foi um...
Pronto, fazendo, se calhar, abarcando o ano, tentando abarcar um bocadinho as tradições.
Sim.
Provavelmente as tradições mais antigas da freguesia acabam por ser as tradições religiosas. A nível de festas religiosas, havia uma por cada lugar da freguesia. O lugar de Trubiscoso tinha duas e havia a festa da padroeira. Neste momento, as festas que se fazem religiosas são as festas de São Sebastião, em janeiro, no lugar de Passo. As festas de São Pedro, no final de junho, no lugar de Trubiscoso. E, em agosto, há a festa da Senhora da Graça. Havia mais 3 festas, mas neste momento, por falta de comissão não se tem feito, que é a festa de São Paio, a Senhora de Bonfim e a Santo António e a Senhora de Fátima, que estão um bocadinho estão paradas nos últimos anos. Pronto, estas manifestações religiosas acontecem todos os anos. Depois, a nível de tradições, eu gosto muito de falar do folclore.
Festival Internacional.
Temos três grupos. Cada um organiza as suas atividades e, portanto, as três associações de folclore que temos vão fazendo atividades. O mais antigo, o Rancho Regional das Labradeiras de Carreço.
Que fez 100 anos.
Fez 100 anos o ano passado e, portanto, fez uma série de eventos uma iniciativa lá na Cirque, e com vários convidados e, portanto, comemorou o seu centenário. Também mantém vivas as danças, os cantares, as tradições da freguesia. Depois há o grupo Danças e Cantares de Carreço, que é o grupo que vai fazer este ano 50 anos. Esse grupo organiza todos os anos um festival de folclore que habitualmente é integrado na festa da Senhora da Graça, ali por agosto. Este ano será no dia 10 de agosto. E por último tem a Ronda Típica de Carreço, que é um grupo que fez o ano passado 25 anos. O Carreço apareceu, há um com 100, outro com quase 50 e outro com 25. Portanto, a Ronda Típica organiza também o seu festival, normalmente é ali por junho. E o ano passado também quiseram organizar o Festival das Sopas, que correu muito bem. Teve uma adesão bastante boa para a altura que é, foi na altura perto de Natal, dezembro, já há muitos jantares, mas as pessoas aderiram e correu bastante bem.
Esperam manter esse festival?
Não sei, a Ronda Típica, pronto, este ano ainda não comunicou, mas deduzo que queiram manter. Depois, a nível de junta de freguesia, o que é que a junta organiza por ela? Organiza o Festival do Arroz Doce. Costumava ser em fevereiro, já foi em abril, este ano provavelmente será organizado em abril, mas iremos reunir agora breve com as associações também para definir. É o sexto que vamos fazer agora este ano. Surgiu como? Surgiu na tentativa de defender o arroz doce, que é um prato típico da freguesia de Carreço. Faz-se arroz doce um bocadinho por todo, não direi todo o país, mas se calhar no norte do país.
O que é que o arroz doce de Carreço tem de especial?
O arroz doce de Carreço, pronto, se calhar outras freguesias fazem-no igual, mas eu gosto de dizer que o arroz doce de Carreço antigo era um arroz doce que dava para comer à mão, era duro, era um arroz doce que não caía do prato quando virávamos o prato, e era um arroz doce que há pessoas que me criticam o que eu vou dizer, mas a receita antiga não tinha ovos. Os ovos foram uma evolução da receita original. Havia uma ou outra casa que já tem uma tradição muito antiga de os colocar, mas começou, talvez nos anos 50, a moda mais forte de fazer o arroz doce com ovos. E daí, nós no festival fazemos prémios para três categorias. O tradicional, que é o tal sem ovos, o arroz doce com ovos, e temos o alternativo. O alternativo é para dar asas à imaginação de cada um de fazer coisas. Sim. Com...
Pode aparecer fundo, ali uma novidade.
Sobremesas com arroz. O ano passado ganhou um licor que era um licor de arroz doce, e, portanto, foi uma inovação diferente, ninguém contava com ela, e ganhou o primeiro prémio do alternativo.
E quem quiser provar o vosso arroz doce durante o ano, tem aqui alguma oferta ou só mesmo neste festival?
Não, quase todas as festas na freguesia que fazem uma tasquinha, é quase obrigatório haver arroz doce.
É sempre arroz doce.
Portanto, as pessoas já aparecem às vezes com a ideia de comer o arroz doce nesses dias. Associado também às iniciativas da Junta, temos depois na altura de setembro, este ano será no primeiro fim de semana, é a passagem de agosto para setembro, a Festa da Comunidade será no 30 e 31 de agosto e 1 de setembro. A Festa da Comunidade tem o objetivo de juntar as associações todas. Ela decorre, normalmente há uma noite, há tasquinhas na sociedade, Convidámos também alguns artesãos que existam na freguesia para mostrar produtos e aproveitar para vender alguns produtos de artesanato. As associações juntam-se a vender os seus produtos, comidas, o que desejarem. E há uma noite em que elas são convidadas a mostrar um bocadinho do que fazem. Portanto, há um espetáculo de variedades em que cada associação tem 20 minutos para mostrar o que quiser nesse tempo. E depois, no outro dia, igualmente as tasquinhas com os petiscos e um conjunto que a junta contrata. Normalmente é o conjunto que passa publicidade, o conjunto Top 5. Já tem ido lá desde 2014, que foi o primeiro ano de festa comigo no mandato. E, portanto, é sempre uma noite mais para as pessoas se poderem divertir sem ter o compromisso de subir ao palco. No domingo fazemos uma pedimos ao parco que celebre uma missa, normalmente em memória de todos os beneméritos, todos os presidentes de junta que já partiram. Portanto, também tentarmos lembrar todos aqueles que nos antecederam. Portanto, no fundo, são tradições, digamos assim, são atividades festivas, umas mais modernas, outras com mais tradição, mas são tudo atividades para juntar a freguesia de Carreço.
Muito bem. Depois, ainda falando aqui em festas, este ano o desfile da Mordomia coincide com a vossa festa em honra da Nossa Senhora da Graça, 15 de agosto. Já fez um comunicado também nas redes sociais, já obteve alguma resposta por parte da organização das festas de Nossa Senhora da Agonia?
Exato. Eu sou uma pessoa extremamente otimista com aquilo que desejo e aquilo que quero para a minha freguesia. Ao longo destes anos, tenho defendido tudo o que posso pelas tradições e realmente foi uma grande mágoa para mim receber a notícia do 15 de agosto. Eu, como digo no comunicado, precisamente não acuso ninguém. Não acuso ninguém. É um desabafo que eu fiz, não só enquanto presidente da junta, mas enquanto recense, até enquanto devoto à Senhora da Graça, porque eu sou, faço aquela mensagem para desabafar. E, portanto, acabo por não acusar ninguém, mas é com tristeza que vi essa notícia. Nunca aconteceu noutros anos. E eu sempre defendi a festa, a Romaria da Senhora da Agonia, como as festas do concelho. A Romaria da Agonia é a festa que é organizada pela Viana Festas, mas é com a colaboração das freguesias todas do concelho. As pessoas participam de pedra e cal, na Romaria, com orgulho, e a Junta de Carreço tem colaborado desde a preparação de um carro alegórico no cortejo, um carro com a tradição, que tem sido a matança do porco, já foi a malhada noutros tempos, já foi o moinho, e portanto ficamos bastante tristes com esta notícia, porque o 15 de agosto também é o dia grande.
E acredita que será possível ainda reverter essa decisão? Já foi informado de alguma coisa? Responderam a esse comunicado?
Acho que ainda é um bocadinho cedo. Estou a aguardar mais uns dias para... Eu sei que a Romaria da Agonia esteve em grande plano numa feira em Lisboa. Portanto, também estou a aguardar que as pessoas cheguem e que reflitam naquilo que eu disse. Fizemos contactos com o município, com as várias pessoas e, portanto... Vamos aguardar. Se a resposta, esperamos que a resposta seja aquela que desejaríamos, porque na nossa opinião da junta, das associações da freguesia, haverá hipótese de mudar para a sexta-feira à tarde. E, portanto, vamos aguardar, mas se em breve não surgir uma resposta, irei reunir com as associações e vamos ver o que é que vamos fazer. Primeiro está a festa de Carreço, porque é isso que eu defendo e é isso que eu vou incutir à população de Carreço.
Estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo também. Queria-lhe ainda fazer aqui uma questão final. Está-se a aproximar também o fim do terceiro mandato. Deixará de ser presidente de junta. Que Carreço é que deixa ao seu sucessor? depois em 2025, e se ainda tem algum sonho que não conseguiu cumprir durante estes três mandatos.
Assim, eu neste momento tenho uma pretensão de deixar feita, e sei que há o concurso, é uma via municipal, a Câmara já a tem feito, a Avenida do Monte Douro já tem feito o concurso para ela, e eu julgo que as obras irão arrancar a breve trecho, ainda durante este ano, 2024. Portanto, eu quero deixar a quem me suceder uma junta que não seja como eu encontrei. Uma junta com a casa arrumada, sem problemas de alguma possível transparência. Quero que seja tudo transparente, e para que o meu sucessor, ao fim de 2, 3, 4 anos de mandato, não tenha surpresas. Portanto, as coisas são claras. Deixo-lhe uma freguesia com algumas obras na rede viária, eu diria muitas, para aquilo que foi feito os 12 anos antes de eu chegar à junta, comparado com os 12 anos em que eu tenho mantido na junta. Julgo que foi feito muita coisa, mas a freguesia é uma freguesia grande, tem mais de 50 km de rede viária urbana, sem contar com a rede agrícola e florestal, 50 quilómetros, e portanto há muitos quilómetros de
há sempre de trabalho
rede,
a fazer,
há não? Muito trabalho para fazer, e pronto, e não só na nível de rede viária, mas a nível cultural, a nível social. Portanto, que venha uma pessoa com outras ideias e com se calhar conseguirá mais, e assim o desejo, a pessoa que venha consiga fazer mais trabalho do que eu tenho feito.
Muito bem, João Pinho, muito obrigado aqui.
Obrigado
por este testemunho sobre Carrece, e agora vamos aí comer um arroz doce. Fechamos assim mais um Poder Local. Na próxima semana, terça-feira, às 21h, regressamos com um novo programa e um novo Presidente de Junta. Até lá, boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.